Olá a todos os ouvintes, eu sou o Jadir Correia e falo direto de São Lourenço, Minas Gerais.
Olá, olá, aqui é Joelson Carvalho, falando direto de São Carlos, São Paulo.
E nós estamos aqui por uma questão de classe. Trazemos aqui mais um episódio da nossa temporada sobre questão agrária e subdesenvolvimento no Brasil. E esse episódio, ele vem de uma live que foi promovida pelo jornal Balaiada e contou com a participação do meu companheiro de podcast, Joelson Carvalho. E foi uma discussão bem bacana sobre a questão agrária e o governo Bolsonaro. Então nós decidimos, junto com o jornal Balaiada, trazer como um episódio da nossa temporada. E o bate-papo conta com a Aline Joelson, com a Kelly Maforte, da Coordenação Nacional do MST, e com o Valdemir Soares, do jornal Balaiada. E antes de começar a conversa propriamente dita, aquela lembrancinha que é sempre bom fazer. Se você curte nos ouvir, se acha legal a divulgação científica que a gente faz, e se você pode e quer ajudar a manter o nosso projeto no ar, você pode fazer isso apoiando com a partir de R$10 no apoia.se/questão de classe. Se não pode, contribuir com a grana, contribua compartilhando o podcast, que também ajuda pra caramba. Então, bora pra conversa.
Bom, boa noite a todos. Meu nome é Valdemir Soares, sou colunista e editor do jornal Balaiada. E hoje nós estamos recebendo aqui no jornal a Kelly, da Coordenação Nacional do MST, e também o professor da Universidade Federal de São Carlos, Joelson Carvalho. Boa noite a todos. Uma pequena apresentação de vocês aí para a gente começar o nosso debate, que foi recheado de ataques. Talvez a gente esteja sendo assistido aí também para os nossos seguidores cibernéticos aí da milícia virtual do Bolsonaro. Senta madeirada, gente, se apresenta aí e vamos lá. Kelly, quer começar por você? Vamos lá.
Sim. Obrigada, Valdemir, parabéns pelo projeto. Dei uma olhada, né? Sei que você faz um trabalho muito sério, e esse trabalho muito sério, ele muitas vezes ele acaba suscitando, né? Inveja, para dizer o mínimo, né? Mas principalmente ataques daquelas pessoas que não querem, né? Um Brasil para os brasileiros, né? Um Brasil democrático. Meu nome é Kelly Maforte, eu sou membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, sou assentada da reforma agrária. E também me formei em pedagogia, sou mestre e doutora em ciências sociais pela Unesp. Prazer enorme estar aqui dialogando com vocês sobre esse tema tão importante que é a questão agrária.
Olá, Valdemir. Olá, Kelly. Um prazer tê-los mais uma vez em espaços que discutem a reforma agrária. Agradeço o convite do Valdemir, na pessoa do Valdemir, ao Jornal Balaiada. E eu sou o Joelson Gonçalves de Carvalho, sou professor de Economia do Departamento de Ciências Sociais e na minha trajetória acadêmica tenho dialogado muito com os movimentos sociais de luta pela terra, uma vez que dentro da universidade, né, como nós todos sabemos, não é um oásis, não é uma ilha, é uma universidade cheia de contradições e de projetos em disputa. E dentro dessa arena, a lógica de uma universidade inclusiva que pauta os problemas concretos e reais do Brasil é aquela universidade que eu tenho como projeto e trabalho cotidianamente a partir disso por meio do Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural, o NUPER, dentro da Universidade Federal de São Carlos. E é um prazer estar aqui com todos vocês.
Bom, para quem acompanha já o Jornal Balaiada, deve ter compreendido que o nosso objetivo é criar uma mídia classista de resistência, né, antissistema, né? Então, estamos muito focados, né, na questão agrária brasileira, na temática dos quilombolas, indígenas, também camponeses. E aí eu já faço a primeira pergunta. Kelly, o que representa o governo Bolsonaro para a questão agrária brasileira, na sua visão ou na visão do MST?
Bom, o governo Bolsonaro, ele governa para atender os interesses atualmente do vírus, né? Ele é um grande aliado do vírus contra o povo brasileiro e também totalmente a serviço aí de uns poucos, né? Uma classe dominante que acaba no campo, né, detendo muitas vezes também o poder, não só o poder econômico, mas o poder político. Estamos falando aí de ruralistas que também são travestidos com uma nova roupagem moderna, né, do agronegócio, mas que na realidade erguem as suas fazendas, a sua propriedade, a sua indústria no campo, em cima de um processo que é um processo de expropriação da terra, expropriação dos direitos, retirada de camponeses das suas localidades, muita violência e um rastro de destruição. Então, nós temos já, do ponto de vista histórico, né, no nosso país, todo um problema social gerado pela concentração de riquezas, especialmente a terra. Só que, né, de uns anos para cá, isso foi se tornando cada vez mais violento. E hoje o Brasil, ele se tornou, né, em nível mundial, um grande exportador de commodities, né, que são mercadorias agrícolas e minerais, mas tudo isso é feito a partir de muita exploração da nossa natureza, destruição das nossas florestas e um grande processo de expropriação também contra os povos do campo, né, os camponeses e camponesas. E o Bolsonaro, ele é governo disso tudo, né? Como o seu ministro Ricardo Salles disse naquela famigerada reunião ministerial, eles estão passando a boiada, e é verdade, estão passando a boiada dos nossos direitos, estão passando a boiada nas nossas florestas, na biodiversidade, na riqueza brasileira. Vamos acordar, porque de fato é fora Bolsonaro urgente, de maneira urgente e necessária.
E aí, Jorge, o que você acha do que representa o governo Bolsonaro aí nessa questão agrária, do ponto de vista aí do seu trabalho?
Bom, tenho acompanhado com muita preocupação, para dizer o mínimo, todas as ações deste governo. Ações concretas e ações simbólicas, às vezes mais simbólicas do que concreta, porque passam um grau de legitimidade para que setores organizados da sociedade civil, que representa a truculência, que representa os piores interesses deste país, avancem. Então, tudo que o Bolsonaro faz ou fala tem um impacto drástico na vida de qualquer brasileiro, mas para aqueles e para aquelas que estão no campo, esse impacto, ele é, primeiro, imediato, e segundo, muito violento. Ou seja, mesmo falas despretensiosas, que depois ele pode, era público, dizer que estava brincando ou foi mal interpretado, na vida real e concreta de camponeses, quilombolas, indígenas, entre muitas outras categorias sociais que estão no campo, sujeitos sociais que estão no campo, isso tem um impacto negativo e irreversível. Por quê, Valdemir? Porque o Bolsonaro representa uma antirreforma agrária. Mas não é só uma antirreforma agrária qualquer, é uma antirreforma agrária marcada pelo atraso, pelo arcaico. Tanto é que as contradições são muito interessantes, né? Enquanto nós tentávamos nos organizar, academicamente uns, nos movimentos sociais outros, para falar como o agronegócio tem um projeto que não interessa os camponeses, não interessa os indígenas, os quilombolas, o Bolsonaro vai lá e consegue deixar o agronegócio muito mais temeroso do que nós, militantes de movimentos sociais e acadêmicos. Isso mostra um pouco a contradição, e aí eu tento me explicar melhor. O reordenamento fundiário que o Bolsonaro tem feito é um reordenamento fundiário que tende a concentrar terra na mão de cada vez mais pessoas latifundiárias, aquelas pessoas que se valem da terra não como um projeto de produção e de ganho financeiro. Não, um projeto da terra para essas pessoas, esses latifundiários, ou esses grileiros, elas é muito mais um fator de poder econômico e extraeconômico, que perpassa e legitima toda uma sorte de ataques àqueles que ocupam, àqueles que vivem, especialmente nas áreas deste Brasil mais profundo, como a gente gosta de dizer. Brasil profundo, não porque lá seja inóspito. Brasil profundo, porque lá o Estado não chega. Lá o Estado não serve para proteger o cidadão, porque o Estado não está lá. Mas a milícia está, o garimpo está e o latifúndio está. Na fala do Bolsonaro, eu encerro para passar para você, Valdemir, na fala do Bolsonaro ou nas ações do Bolsonaro, o que ele está dizendo é: avancem, fronteira adentro, por quê? Porque nós somos o governo do progresso e não da malandragem e não dos invasores. Ele está dizendo isso para quem? Para assassinos, para milicianos, para grileiros, para garimpeiros. Essa é a antirreforma agrária, que tem um viés arcaico e, como toda lógica arcaica, pautada na violência. E o que sustenta essa violência? A posse e o uso da terra. Porque, além de poder econômico, quem avança sobre o território brasileiro também avança em uma lógica de poder extraeconômico e se manifesta às vezes na política, seja em prefeituras, seja em câmaras de deputado, seja nos lobbies ou seja no vereador de uma cidade que, por ser o fazendeiro, mesmo sem legitimidade da terra, mesmo sem registro, mas por ser o fazendeiro, passa a ser aquela figura que gostaria muito que estivesse lá no campo, mas ela insiste em ressuscitar. É o coronel.
Pois é, eu acho que sim. Desde no primeiro mês de governo do presidente Bolsonaro, ele já... Bom, bem durante a campanha dele, né? Ele é um presidente que ele não escondeu, por exemplo, o ódio, né, àqueles que defendem, né, o acesso livre ao território, a distribuição de terras, né, o fortalecimento da agricultura familiar e também demarcação e titulação. Ele não escondeu o ódio dele, ele apresentou isso aí durante a campanha, isso foi uma bandeira dele, né? Então, um dos primeiros atos do governo dele foi tentar esvaziar a FUNAI, né? Ó, vamos tirar as prerrogativas da FUNAI para fazer demarcação de terras, e aí criou essa tal de Secretaria Especial Fundiária, tendo à frente um miliciano, né, do campo, amplamente conhecido nos movimentos sociais, assim, e também é uma pessoa que inclusive usa isso aí como campanha própria aí da sua pessoa. Como que você vê, Kelly, a violência no campo, né? Especificamente, principalmente no ataque ao MST. O ataque ao MST é uma bandeira do governo, né? Meio que o MST se confundiu aí com a própria luta agrária do Brasil, né? Na cabeça do presidente. Como que você vê esse avanço, esse crescimento da violência? Né? Existe um salvo conduto para a matança no campo? O que você acha disso?
Olha, Valdemir, você citou aí o... de todo o pessoal que está nos acompanhando aqui. Mas o Naban Garcia, né, ele é um dos fundadores da UDR, né, a chamada União Democrática Ruralista, que teve muita força aí, né, nos anos 90, e o Naban Garcia, ele foi um dos fundadores. E veja, hoje ele ocupa esse cargo de secretário de assuntos fundiários, né? Mas é importante destacar que o Naban Garcia foi derrotado pela reforma agrária e pelo Movimento Sem Terra, porque a própria fazenda dele estava cheio de problemas, principalmente porque ele tinha se apossado ilegalmente de terras devolutas, né, que são terras públicas, né, terras do Estado, que foram invadidas por diversos grileiros, né, que são pessoas invasoras de terra que burlam ali toda a documentação para poder dizer que são os donos da terra, né, e garantem isso através das ameaças, né, da morte, do uso das armas. Só que o Naban Garcia foi derrotado no passado, e onde era a fazenda de Naban Garcia, hoje tem um lindíssimo assentamento de reforma ameaças todas, né, do Bolsonaro, do seu governo, nós temos sempre que denunciar. Mas nós não podemos também nos amedrontar. Isso porque todo mundo ouviu na campanha política Bolsonaro dizendo que assim que assumisse a presidência ia acabar com o MST, ou ia tornar o MST uma organização criminosa, né? Que era um grupo ali ilegal. Ele fez isso? Ele não fez, não vai fazer, porque ele não tem força para isso. O MST é um grande território, né? Nós somos 450 mil famílias assentadas, somos 90 mil famílias acampadas, temos nos nossos territórios 2 mil escolas, centenas de cooperativas e associações. Somos o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina. Então tem uma força social das comunidades que faz com que o Bolsonaro não consiga enfrentar de uma maneira como ele gostaria. Então essa foi mais uma balela, né, que ele disse aí na campanha política. E não é assim, né, enfrentar o movimento sem terra, a força do povo, a força organizada do povo, né? Agora, ele, como você disse, incentiva a violência. Ele é um matador, né? A especialidade dele é matar, né? Como ele bem disse também na campanha, né? Inclusive virou livro, né, do Henry Bugalho, com esse título, né? Minha especialidade é matar. E como essa especialidade é a especialidade, né, do capitão que está temporariamente no governo, ele vai incitar isso de diversas formas, né? Como fez na liberação, né, na flexibilização do porte de armas e também, né, do uso de armas, né, e também de munição. A questão da liberação e autorização que o proprietário rural pudesse utilizar, não só no seu domicílio, mas em toda a extensão da sua propriedade rural, armas, né, para poder se defender, entre aspas, né, e várias outras medidas. Mas o que a gente vê é que reforma agrária, a luta por reforma agrária vai sempre existir enquanto houver povo sem terra, enquanto existir essa quantidade enorme, né, de terras aí concentradas em poucas mãos. Nós estamos diante de uma grande desigualdade social no nosso país. Então a nossa luta é justa, é necessária, vamos para frente, né? Bolsonaro vai passar, mas os brasileiros e brasileiras têm que continuar fazendo sua luta justa, que é a luta pela terra.
Na verdade não precisa acreditar na crítica, não precisa analisar logística, toda a cidade vai ficar turística, a polícia violenta vai ditar política, mística, tem uma força mexicana, mística, mística sinistra, calamidade toma conta da cidade, tem buzo pegando fogo no jogo da atrocidade, coco louco, bicho solto, pouco a pouco, troco sempre vem na conta gota, calamidade toma conta da cidade, tem buzo pegando fogo.
Que a Kelly coloca é uma coisa muito interessante de ser observada, que ao mesmo tempo que Bolsonaro ameaça e ataca o Movimento Sem Terra, ele também busca ameaçar e atacar direta e indiretamente o suporte que os movimentos sociais, não apenas o MST, mas os movimentos sociais e um projeto de país no qual a inclusão e a democracia prevaleçam, isso é uma pauta geral do governo Bolsonaro. E aí a Kelly falando das ameaças do governo, eu me atenho aqui à universidade. Quando dos primeiros ataques que a universidade sofreu nesse governo, a universidade pública, notadamente, por parte do Weintraub, ele, naquele momento, ele fez questão de dizer que a universidade era lugar de balbúrdia, de gente pelada e de sem terra. Ou seja, como ele conseguiu essa associação, né, aquela cabecinha não privilegiada, obviamente, todos nós sabemos, né, o impressionante não nos deixa esquecer, não apenas isso, mas é de uma tentativa de deslegitimação do MST, mas de todos os movimentos sociais que pautam democracia, que pautam igualdade, e esse ataque é direcionado à náusea, a todas aquelas organizações que podem legitimar de maneira científica a importância dessas pautas e desses movimentos. Então, só queria me lembrar desse fato, parece anedótico, mas não é. O ataque de um ministro da Educação a um patrimônio público, que são as suas universidades, foi feita nesses termos: gente pelada, balbúrdia e sem terra dentro da universidade. Era isso que ele disse para deslegitimar a ação, a pesquisa e a ciência brasileira. Veja como a narrativa desse governo elege inimigos e os ataca de maneira de todos os lados. Porque nós estávamos falando, agora ex-ministro, mas nós estávamos falando de um ministro de Estado numa das pautas e pastas mais importantes, né? Mas era só para avançar nesse diálogo.
Não, então, assim, eu até caí aqui, peço desculpas aí, né? Do pessoal cair, tem um montombo na internet. Mas, assim, o governo parece que ele faz piada, né? parece que ele brinca, mas na verdade parece que ele cria cortinas de fumaça para a gente não olhar realmente o que está acontecendo, né? Então, assim, é um ministro da educação que tem problema sério com escrita, né? Não consegue se compreender aí na forma aí de conduzir a sua própria narrativa. Mas, assim, a gente tem um ministro interino da saúde, né, que é um especialista, segundo eles, um especialista em logística militar que não conhece geografia, né? Então, assim, ele erra na questão do inverno tal. E aí nós temos agora um secretário nacional de comunicação também que colocou a Mata Atlântica na Amazônia, né, semana passada. Então, assim, a gente tem uns problemas aí com essa formação de equipe, que parece que o desconhecimento e a distância dos bancos escolares, assim, é critério para eles, né? Assim, eles se confundem. E isso aí vai... Primeiro que vai criando um descrédito internacional para a gente muito grande, né? Eu estava brincando, inclusive, na OAB, né? Que eu estava fazendo um desafio para dizer quem é dos capitalistas que estavam conseguindo ter lucro do governo Bolsonaro, né? Porque, assim, parece que está tudo muito, muito escondido, porque, assim, ele faz um antisserviço, inclusive, para os capitalistas, né? Mas enfim. Kelly, tem uma pergunta, assim, que eu vi uma campanha que vocês lançaram, acho que foi há duas semanas, que é a questão da reforma agrária popular, né? Um projeto que vocês estão lançando aí de reforma agrária popular. Você podia explicar para a gente o que é essa reforma agrária popular, né?
Sim, Valdemir. No dia 5 de junho, nós lançamos o Plano Emergencial da Reforma Agrária Popular, porque... Na nossa visão, a pandemia, infelizmente, ela acelera uma crise que não é de hoje, né? Ela já vinha com muita força. É uma crise econômica, crise política, social, mas também ambiental, muito dramática, né? E a pandemia, ela fez com que toda essa crise ela pudesse se acelerar de uma forma tão violenta. E aqui no Brasil, nós temos, né, a questão dessa mortandade, e é sempre importante dizer, vidas que estão sendo perdidas e que poderia ser evitável, né? Isso tudo é evitável. Então, quando nós dizemos que o Bolsonaro é um assassino, é porque, de fato, ele estimula a população a ir para as ruas, não se proteger, dizer é homofóbico em relação às máscaras, né? Diz que máscara é coisa, né? De tão homofóbico que é isso, né? Ele estimula que as pessoas se matem. Mas ele não é louco, né? Isso tudo tem um cálculo. Ele é fascista, né? Não tem loucura ali, tem fascismo, né? A inspiração dele é fascista, a inspiração dele é em Hitler, a inspiração dele é em pessoas que derramaram sangue dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, para o Bolsonaro, morrer sem terra, morrer indígena, morrer moradores de rua é um pavor, né? Ele não está nem um pouco preocupado com as vidas pretas, com a vida da periferia. Ele quer mais é que a gente morra mesmo, né? E este plano emergencial da reforma agrária popular, ele é colocado justamente no momento em que a gente vê disparando a questão do aumento da fome e da desigualdade social. Existe uma estimativa, né, que inclusive foi feita a partir de uma pesquisa lançada recentemente pela ONU, que mostra que no ano passado, aqui no Brasil, nós tínhamos 5% da população vivendo na faixa da extrema pobreza, ou seja, pessoas que vivem com menos de R$ 353 por mês. A estimativa é que no final de 2020 a gente vai ter 10% da população em extrema pobreza. Isso sem falar nas enormes massas de pessoas pobres no campo e na cidade. Então, na visão do Movimento Sem Terra, a única medida capaz de a gente... e também alimentação é a reforma agrária. Reforma agrária é uma medida muito atual e não está difícil de fazer. Nós mostramos lá no plano, né? A gente coloca lá, tem que assentar famílias da periferia urgente. Aonde? Tem terras públicas à disposição. O governo tentou aí, né, durante a pandemia, aprovar um projeto de lei, que é o 2633, oriundo da medida provisória 910. Só ali eles passariam 65 milhões de hectares de terras públicas para grileira, desmatadora, etc. Então, terra tem. Se você juntar as empresas que são devedoras, né, que são empresas do agronegócio, devedoras da União, você vai ter pelo menos, né, 729 empresas, elas devem o equivalente a 200 bilhões de reais. Se elas não pagassem nada e elas pagassem em terras, porque elas são proprietárias de terras, só ali nós teríamos 6 milhões de hectares de terra. Então a gente demonstra ali no plano que é possível a gente, em poucos meses, colocar muita gente na terra, quem quiser ir para o campo, tem terra disponível, colocar as pessoas para produzir o seu alimento e enfrentar o problema da fome. Então, essa foi a intenção do nosso plano emergencial da reforma agrária popular. E sem falar, Valdemir, para terminar, também na questão ambiental, porque hoje a gente está vendo uma destruição total. E é em todos os biomas, é no Cerrado, na Mata Atlântica, na Amazônia, realmente está passando a boiada. O Exército foi destinado para ele a tarefa de ajudar, apoiar o IBAMA, né? Os fiscais do IBAMA. Né? Em termos de desmatamento, é 10 vezes mais do que o IBAMA tem hoje. Gente para poder cuidar da floresta, está aprovado. Onde a gente tem preservação ambiental é onde tem comunidade indígena, é onde tem assentamento, é onde tem comunidade quilombola. Não tem preservação ambiental se não tiver povos ajudando a cuidar dos nossos bens naturais.
Não, eu compreendo e concordo com esse posicionamento, sabe, Kelly? Porque, assim, eu acho que se você quer garantir preservação ambiental, é você manter na terra, né, fazer a manutenção da terra através, inclusive, do manejo tradicional desses povos. É, então, assim, essa questão que não existe população nas florestas é um mito, assim, absurdo, né? Então, assim, eu também acredito o seguinte, que a principal política social, né, que o Estado tem a se fazer para combate à fome, para combate ao desemprego, é a própria reforma agrária. Né? A reforma agrária, ela é uma política que tem que ser entendida como política de Estado para soberania alimentar, que garanta subsistência, ela consegue garantir moradia, ela consegue garantir renda, né? Então, assim, ela consegue um fortalecimento da economia, um giro na economia muito forte, né? E nessa pandemia, né, essa pandemia toda, potencializada por esse desgoverno, nós estamos vendo várias iniciativas aí de agricultores, né, que estão conseguindo manter a sua renda, né, e garantir a economia da parte das cidades, principalmente das periferias pobres, né? Eu vou encaixar essa situação, Júlio, com uma outra pergunta. Assim, existe uma situação, por exemplo, principalmente na América Latina, de dizer que a América Latina, ela é industrial, né? E, na verdade, assim, eu questiono algumas coisas, apesar de não ter esses números, né? Ser mais um provocador, né? Que eu acho que a América Latina, ela é agrária, né? Ela é agrária, né? Pela sua própria formação. O que você pode dizer isso para a gente, assim?
Ótimo.
É uma provocação.
É uma ótima provocação. Pra, assim, obviamente, nós passamos por nossos processos de industrialização e meio que na historiografia brasileira, especialmente na história econômica, a ideia de industrialização necessariamente precisaria vir a partir da superação de um Brasil agrário. E aí essa palavra Brasil agrário serviu para ilustrar o atraso, enquanto a industrialização seria a modernidade, né? E isso ainda hoje é muito presente, infelizmente, na memória e na trajetória dos brasileiros e brasileiras e do Brasil. Então, provocativamente também, para aqueles que acham que nós, Brasil, porque é isso, país industrializado, de industrialização completa na América Latina, Argentina, Brasil e México. O resto não. O resto não tem processos de industrialização completos, portanto, não podem ser considerados, a exemplo do Brasil, países que avançaram na sua industrialização pesada. Não que não tenham indústrias, mas se a gente comparar, somos três, Argentina, Brasil e México. Mas vamos voltar aí para continuar na provocação. Para aqueles que acham que nós somos um país eminentemente industrial, e em sendo industrial, essa nossa robustez, eu gostaria de informá-los que nós, Brasil, se somos de tamanho continental e industrial, representamos, na escala mundial, 2% das exportações. Só. Mas dessas exportações, 70%... Não é de produto agrário. 70% é do complexo grãos-carne. Então, não estou só desse grande complexo grãos-carne, o Brasil, o país, né, o celeiro do mundo, 70% das nossas exportações nos últimos 20 anos, não é de ontem. É isso. E isso representa, e somando tudo, de geladeira que a gente exporta para a Argentina, a arroz orgânico que a gente pode exportar para determinados lugares graças ao MST, nós representamos 2% do mundo. Mas vamos pensar em industrialização, porque a industrialização é a coisa do futuro. Estou sendo irônico. Por quê? Porque hoje a Fiesp, não é o Diese, não é a CUT, é a Fiesp, está dizendo que o Brasil está passando por um processo de desindustrialização. E a indústria hoje, no produto interno bruto brasileiro, a soma das riquezas nacionais, é o mesmo que era na década de 80. Nós atingimos um pico e estamos caindo. Então, eu disse para você que a América Latina, ela é majoritariamente agrária. São três países que poderiam destoar. Um desses países, que no caso somos nós, estamos num franco processo de desindustrialização. Isso é um elemento. Então, provocativamente, a gente já pode, né, deixar por aqui. Mas eu quero provocar mais um pouquinho. Dizem a tese do esvaziamento rural. E eu tenho, assim, matematicamente, me dá uma certa angústia, porque o êxodo rural brasileiro, desde a década de 30, ou se quiser da década de 50, o êxodo rural brasileiro esvaziou o campo. E o campo hoje é o espaço do progresso, porque o agro, e aí as fotos do agro, aquelas aéreas, são tratores um do lado do outro, sendo pilotados quase que por GPS, fazendo, né, uma grande plantação moderna. Não tem casa, não tem gente, porque o campo estava vazio. Então, o agronegócio otimiza. Consegue perceber, Valdemir? Outra mentira. Vamos pensar que o campo brasileiro já teve mais gente do que tem hoje. Mas, segundo o nosso último censo demográfico, nós temos quase 16, mas para deixar para menos, 15% da população brasileira vive no campo, o que representa 15% da população brasileira. Representa aproximadamente 3 Portugais. Temos 3 Portugais no campo brasileiro. Representa quase 6 Dinamarcas, por exemplo. Esse é o nosso campo esvaziado. E é nesse campo esvaziado, com 15% de 200 milhões, agora um pouco mais, nós temos 30 milhões de pessoas morando no campo. E nós sabemos que latifundiário não mora no campo.
Sim.
Outra coisa interessante, enquanto a Kelly vai voltando, uma outra coisa interessante que a gente pode pontuar é que muitos que trabalham, que moram nas cidades, nas periferias, são trabalhadores volantes do campo, os antigos boias frias. E nesse sentido, então, para quem acha que a América Latina é o espaço da indústria, da industrialização e não é agrária, primeiro, isso não é verdade. E segundo, mesmo os países nos quais a indústria teve um papel importante, a questão agrária e o agro, ele não pode ser visto como antítese dessa industrialização. Tem que ser complementar. E por isso que você emendou uma fala da Kelly, por isso que pensar em reforma agrária no Brasil não é pensar uma reforma agrária que produza soja, não é pensar uma reforma agrária que produza milho, é pensar uma reforma agrária que produza muitas outras coisas. Por exemplo, Valdemir, produza casa, produza educação, produza emprego e trabalho, produza comida para as pessoas que plantam e para aquelas que estão próximas, mas comida sem veneno. Então, pensar a reforma agrária hoje não é pensar produção agropecuária, porque isso a gente dá conta sem reforma agrária. O que nós não damos conta é do resto dos outros problemas. Porque, e aí eu encerro, a América Latina não é o espaço industrial que algumas pessoas acreditam. A América Latina é um espaço de capitalismo tardio, dependente e subdesenvolvido. E na raiz do tardio, do dependente e do subdesenvolvido está a ausência da reforma agrária. Se tivéssemos tido uma reforma agrária, nossa trajetória histórica teria sido outra. Não vou dizer que estaríamos no melhor dos mundos, mas nossa trajetória histórica teria sido outra.
Nós estamos com um problema aí para a entrada da Kelly na live. Ela está com um problema lá de internet, ela está tentando retornar aqui. Mas eu acho assim, isso que você diz é muito importante, porque assim, os últimos dados aí que o agronegócio vem apresentando, ele nos mostra aí um crescimento mesmo com a pandemia, né? Então, assim, ele tem primeiro trimestre aí, eles já apresentaram números aí, quase de 8% de crescimento nas exportações. Mesmo a China, que foi o epicentro da pandemia, ela fechou suas fronteiras aí para importação, menos para o agronegócio. O agronegócio continuou exportando, né? E eles estão divulgando números aí, uma geração de emprego, a cada 3 empregos, um é gerado no campo por eles, tá? E assim, eu vejo com muita preocupação também isso, porque assim, eles estão meio que se apoderando da economia brasileira, e isso se reverte em peso político, né? Em força política. Então, assim, eu vejo isso aí com muita, muita preocupação, a organização deles no Estado, né? Eles estão atuando agora de forma mais organizada, através da sua bancada, e determinando algumas políticas no governo, né? Então, assim, eles estão se colocando na cadeira do governo efetivamente. Como que você vê, por exemplo, a atuação da frente parlamentar, né, do agronegócio, enquanto eu vou tentando resolver os problemas aqui para a Kelly voltar, para a gente continuar o nosso debate, que eu tenho uma pergunta com relação à participação da esquerda nessa visão agrária brasileira. Tá?
A bancada ruralista expressa na frente parlamentar da agropecuária brasileira é a síndrome do Brasil que vai dar errado. Do ponto de vista, basicamente, do nosso ponto de vista, obviamente, nosso ponto de vista que não é neutro, como diz o meu colega de podcast, Jadir Correia, neutro só shampoo de bebê. Então, avançando nesse raciocínio, a bancada ruralista materializada na frente parlamentar da agropecuária, em seus relatórios, que de repente sumiram da internet, mas por sorte eu os tenho guardados, porque venho acompanhando, ela se dá ao direito de se elogiar pelo trabalho que desenvolve. E dentro do trabalho que ela desenvolve, desculpa, rever e interferir na demarcação de terras indígenas. Rever e interferir na demarcação de terras quilombolas. Impedir, dentro da perspectiva da reforma agrária, a atualização dos índices de produtividade que vão dizer se uma terra é ou não é produtiva. Eu não sei se todos sabem, mas áreas produtivas no Brasil, elas não são fruto de reforma agrária, e nem pequenas áreas. O que são frutos? O que podem ser áreas que podem ser destinadas à reforma agrária são latifúndios e improdutivos. O problema é que para dizer se um latifúndio é ou não é produtivo, a gente olha a média das produções. Se ele está abaixo da média, aí a gente faz uma conta e verifica se ele é ou não é improdutivo. O problema, Valdemir, Kelly e colegas, que os índices, as médias calculadas, foram calculadas a partir da produção de 1975. Década essa que a tecnologia que nós temos hoje, a intensividade da produção que nós temos hoje, estava muito aquém do que nós encontramos hoje. Nesse sentido, a bancada ruralista materializada nessa frente parlamentar da agropecuária se dá o luxo de dizer que evita a demarcação de terras indígenas, como eu disse, evita a demarcação de terras quilombolas e evita que os índices de produtividade sejam atualizados para padrões mínimos dos anos 2000. Ou seja, áreas consideradas produtivas são consideradas produtivas a partir da régua de 1970. Isso é um elemento que já por si só mostra que é o lobby do atraso. Mas é um lobby que mistura diversas tendências. É um lobby que vai, que joga com os interesses dos latifundiários mais arcaicos, aquela figura de chapéu, Panamá, aquela figura de caminhonete, de camisa, sabe aquela coisa meio caricata que ainda existe, mas também representa em muito os interesses do agromoderno, que eles chamam aí no intervalo mais caro do Brasil, que é o intervalo da novela da Rede Globo, o agropop e o agrotech. E esse agropop e agrotech também conta com o apoio da bancada ruralista para, coisa que nunca tivemos nesse país, mas do golpe para cá virou ponto passivo, liberação de agrotóxicos em larga escala. Né? Já sabemos aí que passam de 200 novos agrotóxicos que foram liberados de 2016 para cá e que são proibidos na maioria dos países considerados civilizados. Então, é uma tendência bastante cruel a imaginar que nós estamos, Valdemir, Kelly, colegas, nós estamos há menos de 2 anos deste governo. Este governo é um governo, como né, a Kelly bem colocou, é um governo fascista, que é diferente de ser burro. Então, ele está aproveitando as forças que tem para avançar nesse projeto. A Frente Parlamentar da Agropecuária é anterior ao Bolsonaro. E ela vai continuar para além do Bolsonaro. Ela esteve presente no governo Dilma, ela esteve presente no governo Lula, ela esteve presente no governo Fernando Henrique. Ela é a materialização do interesse de agentes poderosos nesse país. E como nós dissemos, a trajetória histórica da terra nesse país criou uma elite agrária muito poderosa, que se vale de N instrumentos, dentre eles essa bancada, que conta, Valdemir, que conta com aproximadamente, sai ano, entra ano eleitoral, 1/3 dos parlamentares na Câmara dos Deputados e no Senado, e de diversos países. Já tive aí, olhando, observando a lista, também não está mais lá no site, para você ter uma noção, já tivemos aí signatários da frente de partidos de esquerda, que levam comunista no nome, né? Tudo bem que foi um episódio isolado deste caso, mas PMDB, bom, Aí eu não vou listar todos, mas são diversos os partidos políticos e diversos os interesses, porque as elites também têm frações de classes. Nenhum desses interesses interessa, e aí eu vou ser redundante para ficar bem claro, nenhum desses interesses interessa aos interesses da classe trabalhadora.
Nós estamos com um problema aqui no sistema, eu não estou conseguindo ingressar a Kelly aí para retornar, na verdade, para acompanhar a nossa live. Ela está nos ouvindo, mas nós estamos com um problema aqui técnico, eu estou tentando resolver aqui. Mas assim, Joy, uma das perguntas que eu gostaria de fazer para ela estar ouvindo ao vivo aqui, discutindo conosco, assim que eu conseguir retornar ela aqui, eu pergunto, é assim: e o papel histórico, por exemplo, da esquerda nessa situação agrária brasileira? É assim, porque a esquerda tem um posicionamento, né, pelo menos a ampla maioria delas, que o sujeito, né, da transformação social, o sujeito da derrubada do sistema capitalismo é o operário urbano. Né? Como que a gente vê isso na América Latina, com uma presença tão grande agrária, esse sujeito do processo de mudança social? Como que você consegue enxergar isso?
Bom, eu gostaria que a Kelly estivesse aqui para me ajudar a responder isso, mas sob o risco de levar muita, muita pedrada, eu fico imaginando a Revolução Chinesa com o operariado urbano protagonista desse processo. Eu gostaria de imaginar aí a Revolução Russa. A Revolução Russa com o operariado urbano. Né? Lembremos aí que a Rússia tinha resquícios feudais gigantescos quando da Revolução. Imagino também a Sierra Maestra cheia de indústrias, de cidades, né? E com apoio do operariado que eles foram. Bom, é só uma provocação para dizer o seguinte: o camponês, a camponesa, os homens e as mulheres das florestas, do campo, são sujeitos sociais protagonistas no processo revolucionário. Ou podem ser sujeitos, que eu acho que é isso que é interessante. Existe potência nesses sujeitos. E a história mostra que eles são importantes. Então não é criar aqui uma falsa dicotomia em ou é isso ou é aquilo. Então o operariado urbano é central em reflexões teórico-marxistas. Mas a história mostra que os camponeses e camponesas foram decisivos em muitas das revoluções que o mundo conheceu. Dito isso, eu acho que é importante a gente entender também que existe, em função dessas interpretações, existem, infelizmente, janelas de oportunidade que foram perdidas pela esquerda em termos gerais. Nos anos 50... fazer a reforma agrária era algo que a própria burguesia queria. Não a reforma agrária que nós achássemos linda, mas era de interesse da burguesia avançar. Era interesse da burguesia, dos partidos, era interesse geral e genérico que a gente avançasse com relações mais modernas de produção no campo para integrar o mercado interno. Nós perdemos isso. Nós perdemos isso e eu não vou ficar dando, né, dar como é que eu posso dizer, uma recuperação longa, mas por quê? Porque existiam interpretações na qual a reforma agrária era vital para a modernização do país e pós-modernização para avançar no mundo igualitário, no mundo socialista, um mundo... Então, avancemos em prol da reforma agrária. Com quem que essa esquerda brigava? Com outra esquerda, que dizia que não, a reforma agrária criaria pequenos produtores. E aí são dois tipos, ou arcaicos, que pouco avançariam com a produção, ou conservadores, que atrapalhariam um processo de revolução. Portanto, o melhor era fazer o quê? Avançar em relações capitalistas de trabalho e emprego no campo, sem reforma agrária, porque esses operários do campo seriam agentes por excelência desse processo de transformação. Ou seja, autofagia dentro da esquerda, mas o debate que venceu, eu acho que é o debate de que a reforma agrária é importante, é uma pauta necessária, e ela não é feita por conciliação. E aí, mais uma vez, só para encerrar, eu vou te dar duas janelas de oportunidade perdidas. A primeira, durante a Constituinte. A Constituinte, a pauta da reforma agrária foi central. mobilizou sujeitos sociais, atores políticos, mobilizou o país. Foi parar na Constituição e lá continua como letra fria e morta da lei. O Plano Nacional de Reforma Agrária do governo Sarney, para assentar 1,4 milhão de famílias, não assentou 400 mil. Foi vergonhoso. E o segundo momento, para encerrar, Valdemir, é o momento do governo Lula. A esperança que grande parte daqueles e daquelas que votaram nesse projeto político de esquerda, né, projeto anterior à vitória, um projeto que as pessoas acreditavam nesse projeto e, portanto, acreditavam nas pautas históricas do Brasil. Nós também perdemos essa janela de oportunidade. A reforma agrária é necessária, é vital para os interesses do país. Se a gente entender isso como esquerda, nós vamos entender que ela é vital para o país, seja num projeto de esquerda, seja num projeto social-democrata, seja num projeto de centro. Por quê? Porque ela é fundamental para diminuir as desigualdades sociais e dirimir fome, injustiça social. Dito isso, por que as esquerdas não entendem isso? Valdemir, entenderam. Eu acho que as esquerdas hoje, no geral, entenderam. E, em linhas gerais, apoiam os movimentos sociais de luta pela terra, né? Sabemos que o MST é o mais importante, mas sabemos que tem aí mais de uma centena de movimentos sociais. A Kelly, que acaba de voltar, felizmente, uma das pessoas que eu conheço e sei da luta dela neste movimento. Mas lembrando, o MST é um de uma centena de movimentos. E eu acho que a história trouxe esse ganho para a gente. As esquerdas sabem da importância. Só que, infelizmente, dentro das janelas de oportunidade, neste momento histórico que nós vivemos, a reforma agrária é mais uma pauta dentro de muitas importantes num governo genocida. Tanto é que o MST hoje, e aí eu não vou falar pela Kelly, mas já conversamos sobre isso, o MST hoje tem uma ação que eu acho que é uma das mais belas que existe. Em tempos de pandemia, de um governo que prometeu fuzilar militantes sem terra, o MST hoje trabalha na chave da solidariedade, distribuindo toneladas de alimentos. Mas, aproveitando o retorno da Kelly, eu acho que a gente já pode dividir.
A classe roceira e a classe operária ansiosas esperam a reforma agrária, sabendo que ela dará solução para a situação que está precária. Saindo o projeto no chão brasileiro, de cada roceiro plantar sua área, sem que na miséria ninguém viveria, e a produção já aumentaria 500% até na pecuária.
Kelly, eu fiz uma provocação aqui, eu acho que você estava no... não estava com a imagem, mas acho que você conseguiu ouvir, que eu acho que é um grande problema da esquerda para a América Latina, né? A questão do sujeito social do processo de mudança, do processo revolucionário. Como entender esse sujeito social que muitos da esquerda defendem ser o operariado urbano, né? O proletário urbano? Como entender isso nesse Brasil agrário, nessa América Latina agrária? Como que o MST vê esse processo de mudança da sociedade?
Super boa pergunta.
Provocativa, né? Provocativa. Vou apanhar aqui depois.
Quer dizer que foi belíssima, né, a resposta do professor Joelson. É sempre muito bom ouvi-lo, é sempre uma aula, né, para todos e todas. Mas só fazer alguns comentários, talvez por questões assim mais próximas da conjuntura. Não sei se todos se recordam, mas no finalzinho do ano passado, né, em janeiro desse ano, que parece que faz milênios, né, o janeiro desse ano, a gente estava discutindo justamente lutas em toda a América Latina. A América Latina estava fervendo, né? E quem que estava em movimentação, né? Era principalmente indígenas, trabalhadores e trabalhadoras do campo, né? Nós tínhamos ali um processo de efervescência, né, assim, muito forte. Isso também já resultante dessa própria investida dos Estados Unidos sobre todo esse território latino-americano, né? Então você tem muita razão. Pensar o processo de lutas, né, e mais do que isso, o processo revolucionário na América Latina, sem pensar os sujeitos agrários, os sujeitos do campo, é uma perda de tempo muito grande, né? E mais do que isso, sem pensar os indígenas, né, que têm um protagonismo muito forte nas lutas latino-americanas. Mas mais do que isso, né, o professor Joelson disse bem aí, nós tivemos várias transformações, né? E essas transformações também perpassam sobre as transformações do mundo do trabalho. Aquele sujeito, né, clássico, né, o sujeito no chão da fábrica, ele precisa sair das nossas cabeças, né? Mesmo porque esse chão da fábrica foi arrebentado. Então, onde que a gente poderia falar de um chão da fábrica hoje? A gente podia falar nos acampamentos do Sem Terra, a gente podia falar das periferias urbanas, a gente pode falar dos trabalhadores, dos povos indígenas, a gente pode falar dos povos quilombolas. Então, a gente tem que... Se a gente ficar muito preso, né, a algumas conceituações que têm a ver com uma determinada forma de conceber a esquerda, a gente vai passar anos e anos procurando uma classe trabalhadora que não existe e um sujeito histórico que só tem na nossa cabeça, né? Então, nós temos que nos desafiar a organizar a classe trabalhadora, esteja ela onde estiver, seja por locais de trabalho, mas também pelos locais de moradia, pelos territórios, né? Por isso que é tão importante essa luta nas periferias, entendendo que periferia não são só aqueles bairros periféricos, as comunidades, as favelas. Estamos falando de periferia do capital, né? Como em outras palavras aí o professor Joelson falou. Por isso que a nossa luta é bem desafiadora. E você sabe, Valdemir, que nessas ações de solidariedade que o MST está fazendo, o professor Joelson citou aí também, uma delas foi no dia 1º de julho. A gente fez uma entrega grande ali de alimentação junto aos entregadores e entregadoras de aplicativo, né? Que é pessoa mais precarizada, né, do que aquele sujeito. Então, você imagina, bom, aquele sujeito é o operário fabril, né? Só que aquele sujeito está sentindo na pele. O que, que significa levar comida do bom e do melhor, né, nas costas, mas passar fome o dia todo? E foi isso que a gente ouviu dos entregadores e entregadoras, né? A gente fez uma ação bem grande na região metropolitana ali do Recife, fizemos um cadastro, né, para poder receber a cesta lá da reforma agrária. Era só demonstrar ali o aplicativo, né, ser entregador de aplicativo, e veio bicicleta, veio moto, né, vários trabalhadores pegando aí essa alimentação, seja as cestas, as quentinhas que nós estamos fazendo, as marmitas. Em São Paulo também fizemos a entrega ali para a liderança, né, para o Galo, outros companheiros e companheiras, entregamos também cesta básica. Já estamos pensando num processo de aplicativo que tenha a ver ali com as hortas, né, que nós temos ali numa comunidade nossa, que é o irmão Alberto, que fica ali entre Cajamar e São Paulo. Então tem muita coisa que dá para fazer. Agora, o que nós não podemos fazer é ficar preso num tipo de operário, num tipo de classe trabalhadora que não existe mais, né? Potencial para a gente poder fazer as transformações não falta. A classe trabalhadora, ela se ampliou, né, nesta fase, né, de crise do capital, e não diminuiu. Só que a gente tem que saber enxergar onde é que estão esses trabalhadores e trabalhadoras. E com certeza, como você disse, no campo nós vamos encontrar vários desses companheiros e companheiras que têm toda a disposição de rasgar o peito, de fazer muita coisa boa pelo nosso país e, de fato, fazer uma transformação que seja estrutural e mude a vida das pessoas.
Não, eu também concordo, Kelly. Eu acho que a gente tem que começar, inclusive, fazer uma discussão na esquerda, mas um projeto de esquerda realmente para compreender o que é o Brasil hoje e quais são os atores sociais que a gente tem e o que eles representam, na verdade, também na economia, né? Qual é a participação, por exemplo, do agronegócio na economia e qual é o potencial que a gente tem de intervenção a partir de uma caracterização do que são esses agentes sociais, realmente. Né? Então, assim, nós temos uma participação da agricultura familiar na questão da soberania alimentar do Brasil absurda. Né? Absurda. Então, assim, compreender qual é o papel dos povos da floresta, né? Qual é o papel dos povos originários nesse processo de mudança toda. Né? Porque nós estamos entendendo o seguinte, né? Que se o agronegócio representa aí entre torno de 28, 33% da nossa economia, e essa economia e essa participação do agronegócio basicamente é grãos e proteína animal, né? Necessariamente você tem aí um avanço em grandes campos de produção, que necessariamente você vai criar um confronto com essas comunidades. Então, assim, qual é o papel deles nesse enfrentamento do agronegócio? Né? Nós precisamos fazer uma leitura dessa situação toda. Então, assim, são vários agentes aí que a gente tem de enfrentamento a esse sistema hoje, né? Então, assim, precisa de um projeto de esquerda realmente que entenda o campo brasileiro, né? E não ser mais só um coadjuvante, né? Como várias vezes se vê nas discussões por aí, né? Que na verdade, os camponeses, os indígenas e os quilombolas aí passam a ter um papel coadjuvante. Isso aí apoia uma classe trabalhadora numa luta contra o sistema. Mas será que apoiam mesmo ou eles interagem conjuntamente a essa classe urbana, por exemplo, dos trabalhadores urbanos? Né? Não são coadjuvantes, são protagonistas também, né, dessa discussão. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a esquerda precisa parar, sentar e pensar sobre o assunto. Eu não consigo ver um projeto completamente acabado sobre isso. Talvez nem tenha, nem dê para fazer no momento. Mas eu entendo, por exemplo, nós temos os entregadores de aplicativo, nós temos os motoristas de aplicativo, nós temos uma situação precarizada cada vez mais profunda para a classe trabalhadora. Né? Em paralelo a isso, você tem uma participação do agronegócio cada vez mais forte na economia, não só na economia, mas como no governo também. Eu venho fazendo algumas discussões, inclusive usando uma terminologia como brincadeira, viu? Que nós estamos assim, num agro-estado. Né? É um agro-estado, porque agora, de forma cada vez mais consolidada, o agronegócio tem participação na gestão do Estado. Né? Não que ele não influenciava antes, ele influenciava, mas agora não, ele tem cadeira cativa, né, nas políticas públicas. Né? Nós estamos criando aí políticas na economia que são baseadas no agronegócio, não com participação do agronegócio. Né? Nós temos um ministro do meio ambiente que é alinhado ao agronegócio. Nós temos um Ministério da Agricultura, agora chefiado realmente por uma pessoa indicada pelo agronegócio. O turismo é baseado no agronegócio. Então, assim, a gente começa a economia também ligada ao agronegócio. O Banco Central discutindo políticas públicas do agronegócio. Né? Então, assim, é um agro-estado, ele está centrado realmente, alicerçado no agronegócio. Então, assim, esse agronegócio vai para o enfrentamento por conta dos grandes campos de produção. Né? Ele se é baseado nessas commodities e principalmente em duas, né? Grãos e proteína animal, que precisa de grande extensão de plantio. Né? Então, assim, é necessário que a esquerda pare e pense realmente como é essa discussão agora a partir desses novos atores sociais que passam a ser protagonistas. Né? Por quê? Porque a economia determina que eles são protagonistas. A nossa economia hoje determina isso. E eu acho que isso ainda falta, essa elaboração. Né? E aí, já amarrando uma pergunta, Kelly, aproveitando que você ficou fora, né? Então vou dar um pouco mais de tempo para você falar. Como é a atuação da Frente Parlamentar da Agricultura? Vocês têm alguma discussão, por exemplo, de enfrentamento com relação a eles?
Eu também já ouvi as considerações do Joelson, né? É só complementando talvez alguns aspectos que ele já trabalhou. Antes, né, o que a gente chamava de bancada ruralista se ampliou muito, né? E essa bancada ruralista, você mesmo disse, né, Valdemir, você vai encontrar várias pessoas que não são diretamente ligada à agricultura, mas a uma logística, né, que compreende aí o agronegócio, uma questão dos interesses, né? Então você vai encontrar grandes veículos de comunicação, né? Grandes mídias da elite que faz também parte, né? Estão junto nessa bancada da frente parlamentar. Então, ali há uma série de interesses, né? E eles são muito fortes em relação ao lobby. Mas veja, tem as contradições também, né? Nós vamos apostar também nessas contradições. Como eu disse, não foi para votação, né? E aí a gente pode pensar, bom, os caras são fortes, né? Os ruralistas são bem expressivos no Congresso, por que esse projeto não aprovou? Porque ele trazia uma contradição, veja, regularizar imóveis rurais, que são imóveis de terras públicas, portanto, é meu, é seu, é do Joel, é do povo brasileiro, são terras públicas, que não é que está vazia, né? Tem alguém lá em cima dela. Quem que está lá em cima dela? Empresas como a Cutrale, empresas grandes, fortes, né? Que foram lá, invadiram, eles sim, invadiram, né? O MST ocupa, mas eles foram lá, invadiram essas terras públicas. O seu trabalho, sua produção, mas totalmente irregular do ponto de vista de ter ido lá e invadido uma terra pública sem precisar. Então, o que o governo pretendia com essa medida provisória 910? Fazer uma reforma agrária para os ricos, né? Quer dizer, ele ia dar terra pública para quem não precisa, para grandes, né, proprietários. A bancada ruralista, né, a FPA, estava toda animada, toda coesa nisso, e eles tentando passar boiada mesmo em tempos de pandemia, que já existia um acordo no Congresso. É para votar o quê? Matéria relacionada à saúde, questão de auxílio emergencial, questão básica para o povo. E não fazer essa reforma agrária para os ricos, né? Mas por que essa matéria não foi aprovada? Né? Ela foi convertida, ia vencer a medida provisória, ela foi convertida num projeto de lei, o 2633, e ele não passou, olha que absurdo, ele não passou porque ele não agradava os ruralistas. Então, os ruralistas queriam que fosse até 15 módulos fiscais serem regularizados para eles, né? Para essa reforma agrária dos ricos. Isso significa em algumas regiões, fazendas até 2.500 hectares. Assim, estamos falando de 2.500 campos de futebol, que ia ser dado de mão beijada para esses ruralistas, né? E não passou. Por quê? Porque entre eles mesmo não havia acordo, porque depois o projeto de lei 2633 acabou fechando uma proposta consensual de ser até 6 módulos fiscais. 6 módulos fiscais não agradavam o agronegócio, mas com certeza o agronegócio, junto agora com as Forças Armadas, que tem muitíssimo interesse em fazer essa reforma agrária para os ricos, estão tramando um novo projeto aí de regularização fundiária. E o povo brasileiro tem que estar muito atento, né? Porque essa bancada ruralista, ela tem muita força. E eles vão o tempo todo, através da mídia, dos seus veículos de comunicação, jogar, mas muito pesado, para poder dizer que quem vai se beneficiar é lá o pequeno proprietário, é a pessoa que precisa, né, da regularização fundiária para poder ter acesso a crédito. É mentira, né? Porque isso, a própria lei 13.465, outras, né, para trás, já teria mecanismo para isso. Então, isso vai ser uma grande entrega de patrimônio público da União para quem não precisa, que é para o emergencial da reforma agrária popular. É da terra para quem precisa, né? E nós temos muita gente no campo e na cidade que precisa da terra para poder sobreviver.
Não, eu concordo. E uma outra provocação aqui, assim, eu vejo que os movimentos sociais, né, mesmo antes da pandemia, muitos estavam se organizando, né, muitos estavam se organizando, fazendo diversos protestos aí, mas eu senti um arrefecimento do campo, uma recuada dos movimentos do campo, especialmente dos camponeses, né, dos movimentos camponeses. Os indígenas tomaram a frente, né, também porque foram os primeiros a serem atacados aí com o desmantelamento da FUNAI, né, completo desmantelamento da FUNAI. Qual é a visão de vocês para esse, se é realmente correta a minha visão, porque teve um arrefecimento, uma recuada dos movimentos camponeses, principalmente, né, nessa questão das... Né, inclusive, nós estamos aí há 3 anos aí da chacina de Pau d'Arco, né? Então, assim, que foi aí um absurdo, completou 3 anos agora. O que vocês acham desse, se houve realmente esse arrefecimento, esse recuo dos movimentos camponeses na questão das grandes ocupações, das grandes manifestações, ou se houve um giro, na verdade, né? Um giro dos movimentos... até no movimento de unidade com vários outros setores dos movimentos sociais, transferindo esses protestos, por exemplo, característicos no campo para a cidade, né, participando de movimentos mais unitários. O que vocês acham dessa situação?
Acho que Kelly pode começar respondendo, até por uma questão básica, né? A nossa diretora de movimentos sociais aqui, então, por gentileza, né, da coordenação nacional. Queria ouvir também.
A gente tem aí 36 anos de caminhada, né? São muitas as táticas de luta. E entre elas, a principal é a ocupação de terra, porque a ocupação de terra é aquela forma legítima da gente lutar por aquilo que é direito do povo, inclusive recuperando uma questão histórica, né, das... Todo o processo que nós tivemos aqui no nosso país, o roubo das terras, indígena e negra. Então, tem toda uma questão justificativa, né, até pela nossa história, para essas ocupações de terra. Mas que os indígenas também fazem, né, através das retomadas de terra, que são terras dos seus povos que foram roubadas. Os quilombolas, né, também uma luta justa na questão de fazer uma luta e naquela luta identificar qual que é aquela área para reconhecimento da comunidade quilombola, a resistência camponesa, né, muito forte, né, em vários territórios. Agora, né, a gente também faz análise de conjuntura, né? Então, como tinha o governo Bolsonaro, né, assim, dizendo declaradamente, né, que ia matar, né, eliminar o movimento sem terra, matar as pessoas, nós também, né, até pela nossa trajetória, a gente tem uma forma, né, de se autoproteger. E a forma de se autoproteger é a gente justamente fortalecendo, né, a nossa organização interna, os nossos territórios, a defesa. Então, nós tivemos aí, né, nesses meses para trás, né, mas no ano passado também, tentativas, né, de despejar centro de formação em área de assentamento, centro de formação que já tinha 20 anos, né, como foi no caso do Centro Paulo Freire, lá no assentamento Normandia. Cursos que, inclusive, tinham parcerias, né, com o PRONER, o Programa de Educação na Reforma Agrária, que tinha uma formação técnica, né, bastante importante, e nós sofremos esses enfrentamentos nos nossos territórios, né? Outro problema é que o governo tentou, né, vir para cima com a questão da titulação das terras, né? Porque hoje é um assentamento de reforma agrária. Ela tem o quê? Ela tem uma concessão, né, de direito para poder usufruir daquela terra, plantar, colher, e aquilo vai passando de geração em geração, né? É o que a gente chama de um direito, né, real de uso. E o governo tentou fazer o quê? Tentou liberar e incentivar uma titulação para que os assentados de reforma agrária do país tornassem proprietários de terra e pudessem colocar essas terras. E até mesmo vender a terra. Imagina, o governo, o governo Temer, né, ainda fez isso, o governo Bolsonaro, ele referendou isso. Então, um pedaço de terra na luta, ela vender aquilo, né? Então, isso é completamente contrário ao que o Movimento Sem Terra acredita. Então, teve vários mecanismos, né, que muitas vezes as pessoas não ficaram sabendo, que muitas vezes as pessoas nos veem só pelas ocupações de terra, né, que são muito importantes. Mas também teve toda uma batalha de defesa desses territórios que nós conquistamos na luta, né? E nós tivemos, assim, só vitória, viu, Valdemir? Então foi muito importante. Não conseguimos, não fizemos, né, com que nenhum Sem Informação fosse fechado, nenhuma escola. E as nossas comunidades, os nossos territórios. Só que, além disso, a gente também foi fazendo um processo de produção, né? Ela chegou num bom momento agora na pandemia, né? O Joel se lembrava aí. A gente está envolvido com ações de solidariedade desde o primeiro dia que a gente viu que esse negócio da pandemia era muito sério, era para valer. Porque na nossa cabeça, assim, antes do vírus chegar no Brasil com força, né, como chegou depois, a fome, ela vai matar muito mais gente, né? Então, nós precisamos se adiantar, já deslocamos a nossa companheirada para os centros urbanos, né, para poder preparar alimentação, distribuir cesta básica, Nós distribuímos 2.500 toneladas, né, de comidas da reforma agrária. E a gente sabe que a reforma agrária não tem estoque cheio de comida, né? Tudo para a gente também é com bastante dificuldade. Mas a gente não está dando o que a gente sobra, né? A gente está repartindo o que a gente tem. E nisso a gente está conseguindo ter laços muito importantes de solidariedade nas periferias. Encontramos várias pessoas que tinham uma visão completamente equivocada do movimento Sem Terra e que, através do alimento, né, que se encontra ali naquela situação dramática com uma panela vazia, as pessoas estão tendo uma outra visão sobre o movimento Sem Terra. Então, a força que o movimento Sem Terra e outros movimentos estão ganhando nas periferias nesse momento de pandemia é muito importante. E, com certeza, né, dada o problema da desigualdade da pandemia, vamos fazer muita ocupação de terra, vai aumentar os movimentos de luta por moradia, luta pela terra, porque não tem jeito. E se virar, tem que ser através da luta e da organização.
E aí, Júlio?
Bom, particularmente, eu acredito que o movimento, os movimentos sociais, nas ações mais visíveis de ocupação de terras, que é aquela marca registrada dos movimentos, né? Aquela marca que ficou mais conhecida, tanto por aqueles que apoiam esses movimentos, porque é uma ação direta contra a lógica da propriedade privada, lógica essa que muitas vezes é camuflada por documentos, grilagens, etc. e tal. Então, até aqueles mais legalistas possíveis viam nas ações do Movimento Sem Terra, dos diversos movimentos sociais de luta pela terra, uma atitude quase que patriótica, em que pese essa palavra está muito ruim no contexto atual. E obviamente isso é uma marca registrada.
Não pode nem usar a camisa da seleção, né?
É complicado, né? Bom, mas avancemos. Eu acho que o movimento ou os movimentos tiveram nessas ações a sua marca registrada. Mas, como é que ele bem colocou, essas ações precisaram mudar um pouco em função de conjunturas, né? A medida provisória que tirava da lista de áreas desapropriáveis latifúndios improdutivos ocupados foi uma delas. Pô, é um latifúndio, é improdutivo, e se a gente ocupa essa área, nós vamos então tirá-la do rol daquelas áreas possíveis de serem incorporadas na redistribuição fundiária. Então não podemos ocupar essa, mas não vamos para a ocupação. Mas a ocupação de uma área de latifúndio é muito diferente da ocupação de uma beira de estrada ou mesmo de uma área produtiva, que precisa ser ocupada como mecanismo de luta para a denúncia. Então, acho que esse é um elemento que faz com que as ocupações de latifúndios tenham sofrido ao longo do tempo alterações e, ao mesmo tempo, a gente sinta a saudade das grandes ocupações de 1997, 1996, né, dos final dos anos 70 para cá. Acho que é um pouco essa questão de nós acreditávamos que aquela ação era quase que a redenção da nossa letargia por anos, né? O MST e outros movimentos sociais estavam ocupando terras improdutivas. Então isso deixa uma marca e uma saudade que Tirando isso de lado, eu acho que os anos do governo petista, dos governos petistas, eles também tiveram ações desta natureza diminuídas, muito em função de um outro momento, né? E aí a gente pode estabelecer elogios e críticas, nem de longe eu vou entrar no mérito dessa questão, mas naquele momento pontual, muito em função de políticas públicas que davam aos assentamentos rurais uma capacidade de produção com mercados institucionais por um lado, e do aumento das oportunidades de emprego por outro, tanto o lado da produção do MST e de outros movimentos, quanto a frente de massas, acabaram tendo que se reinventar. E pasme você, Valdemir, e aí é uma provocação. Eu tenho observado, e não fosse a pandemia, eu acho que este seria o momento no qual as ações dos movimentos, mas do MST em especial, nos devolveria uma certa alegria saudosista dos anos 90. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em certa medida, pelo menos no começo, no final do ano passado e no começo desse ano, já estava muito clara a lógica necropolítica desse governo. E seja em defesa da educação, ou seja em defesa de outras pautas, a gente via meio que ressurgir, se não com o protagonismo do MST, mas com o apoio dos diversos movimentos de luta pela terra, inclusive do MST, a gente via ressurgir movimentos de rua com potencial de abalarem as estruturas da política brasileira. E eu acho que aí o Covid deu uma cortada. Imagino, e aí eu estou falando contigo, Valdemir, que né, temos dividido determinados espaços de ruas, não fosse Capão das Antas, não fosse os camponeses de São Carlos, muito provavelmente os estudantes e professores que foram às ruas contra a política antieducacional desse governo não teriam a metade da importância que tiveram. E eu acho que isso estava num crescente, e a Covid veio como um banho d'água. Fica um grande ponto de interrogação que fica... A Kelly já respondeu, acho que a resposta dela para mim é suficiente, mas é aquele grande ponto de interrogação. Não fosse a Covid, né, o que estaríamos nesse momento fazendo? Estaríamos nas ruas, com o apoio dos movimentos sociais. Quais seriam as pautas e os protagonistas? Eu acho que seriam muitas as pautas, dentre elas a reforma agrária. Mas fica esse ponto de interrogação meramente especulativo e eu fico com a resposta da Kelly.
Sim, acho que a gente tem aí, como o Joy disse, nós estamos dividindo aí espaço. Né? O próprio Balaiada, ele nasce, né, dessa necessidade aí de se criar espaços aí para se discutir todo o efeito que existe dessa eleição de Bolsonaro. Eu tenho uma opinião bem particular, assim, que eu acho que Bolsonaro não é um extraterrestre, ele é uma conjunção de vários problemas que a gente teve aí, vários deles, e já que você deixou uma bola para eu chutar na marca do pênalti, que é essa questão dessa medida provisória aí de 2001 do Fernando Henrique Cardoso, entendeu? Assim, eu acho que o PT tem uma parcela de culpa, né? O PT não, mas acho que a Frente Popular, né? A Frente Popular que governou, ela tem uma parcela de culpa nesse arrefecimento, né? E eu acho que a gente também tem que olhar para frente agora e entender o que é esse efeito Bolsonaro que chegou para os movimentos sociais, né? E para essa crise brasileira que vai se aprofundar, né? Ela vai se aprofundar. E eu acho que os movimentos sociais têm aí muito a contribuir, né, com essas ações que a Kelly mesmo disse, né, as ações do MST nas periferias, com a distribuição de alimentos nas periferias pobres, essa solidariedade entre os movimentos, né? Eu participei de algumas campanhas que, por exemplo, outras categorias compravam os alimentos para ser distribuído para as periferias pobres, né? Porque também tem muito disso, né, assim, o pessoal fala de defesa da reforma agrária, mas assim, né, a galera vai, fala que faz a defesa para a reforma agrária, mas depois vai comprar o pé de alface do extra, né? Tem isso também, né? Então, assim, né, vai comprar o tomate e tal nos grandes atravessadores, né? Então, assim, eu tenho muito comigo o seguinte, e assim, até no bairro onde eu moro, né, eu compro no pequeno comércio, né? Eu faço o meu abastecimento no pequeno comércio, eu compro da reforma agrária, entendeu? Eu faço todo o consumo no bairro. Eu sou uma pessoa que defende aquela questão das associações de bairro, sabe? Associação de bairro, para você fomentar o comércio entre os pequenos, né? Que são os impactados, né? Se você começar a fazer todo o seu consumo nas transnacionais, né? nos grandes atacadistas, a reforma agrária não vai chegar até eles. A reforma agrária, ela chega até os pequenos, né, nos médios empreendedores, né? Então, assim, então nós fomentamos aí, eu participei de várias campanhas onde a gente discutia com grandes sindicatos, inclusive, né, compra do pequeno agricultor para ser distribuído, né, para quem pode, para ser distribuído para as periferias pobres, né? Não, o Capão das Antas é um exemplo disso, né? Várias vezes aqui nos assinou outras categorias compraram alimentos dele para ser distribuídos nas periferias pobres. Eu acho que a gente tem vários mecanismos hoje, e a tecnologia nos ajuda muito a isso, né? A tecnologia ela aproxima essas ações que a gente tem que utilizar. Esses debates que nós estamos fazendo hoje, por exemplo, como nós fizemos outros já em outros momentos, eles têm que ser mais divulgados, né? Mais divulgados e mais acessado por essas pessoas que sofrem, né? Eu vejo isso hoje, por exemplo, aqui no Balaiado nós temos três grandes campanhas, assim, né? Então, assim, inclusive nós estamos cobrindo uma retomada desde ontem, uma retomada de território quilombola, numa cidade que chama Matões, no Maranhão. É o centro do Matopiba, né? Perto de Balsas, né? Na grande área da soja do Maranhão. A comunidade está fazendo a retomada. E assim, eles já começaram a aprender como que faz a questão dos vídeos, manda os áudios a gente transforma em reportagem, já sobe no momento que eles mandam para a gente, porque também nós temos essa linha editorial, né? O que mandar para a gente já vai subir, né? Vai subir da forma que eles mandaram. A gente não faz nenhum tipo de retoque, nenhum tipo de edição, praticamente. É bem direto, né? Por quê? Porque eles estão sentindo de forma... Estão tendo que tomar as ações objetivas, porque enquanto a pandemia se prolifera no Brasil, né, chegando agora nos interiores com mais força, o agronegócio não para. Não para. Então, assim, muito apoiado nessa política de salvo-conduto do Bolsonaro, né? Então, assim, ó, o capitão deixa a gente retomar que não vai acontecer nada conosco, né? Então, assim, foi isso que o pessoal disse na Amazônia, logo lançou o PL da grilagem, né? Não, vamos começar a ocupar aqui, que vai ser tudo regularizado, né? Não, não só ocupar, né? Ocupar e já venderam, né? Eles ocupam e já vendem. Então, assim, nós estamos construindo isso no Balaiado. O Balaiado faz um pouco desse tipo de ser um grande portal aí de lutas, né? De espaço de lutas. Então, assim, mas eu vejo isso, assim, eu acho que é muito importante, assim, as ações que o MST está tomando. Dificilmente você consegue discutir alguma coisa pelo tamanho que a própria Kelly disse do MST. Dificilmente você faz alguma política no Brasil de enfrentamento hoje sem considerar o MST como protagonista, né? Então, assim, o MST, pela própria formação, não só estrutural hoje, mas a própria concepção histórica que ele tem, de construção histórica, se tornou um grande agente aí das mudanças sociais. Então, eu vejo com muita felicidade essa campanha de solidariedade que o MST está tocando, né? E todo o enfrentamento que fez também contra o PL da grilagem, né? Porque, assim, ele, como a Kelly disse, ele não avançou por conta das ações dos movimentos sociais, né? Então, assim, houve uma grande, mesmo que de forma pela internet, né, nessa forma virtual, mas foram feitas várias plenárias, vários enfrentamentos aí com deputados para que se barrasse isso, né? Eu lembro que o Rodrigo Maia, ele veio com um discurso que ele ia colocar em votação, mas aí ele deu uma balançada por conta das ações, né? Mas assim, ele se mostrou que ele é a favor do PL, né? Ele deixou claro que ele é a favor do PL, né? Se coloca ali de forma democrata, eu sou um democrata, um interlocutor entre os movimentos sociais, mas assim, não, peraí, quem determina a política econômica, né? Eu vou junto com eles, né? Então é isso, eu acho que nós estamos estourando o nosso tempo já aqui. Eu ia deixar um espaço aí para as suas considerações, que é o Joey também. E o Joey já escreve para a gente aqui, é um colunista nosso do jornal. O portal está à disposição para você também, Kelly, para escrever, para trazer as ações que vocês estão fazendo. O nosso objetivo é dar ampla divulgação a isso, a todas as lutas sociais, né? Então aí, fica com a palavra, faz suas considerações aí. Obrigado pela sua participação. Tá? E aí, tamo junto. Gostei muito de conhecer você, de conhecer a luta que vocês travam. Né? Tenho em mim também um apoiador à luta da reforma agrária. Né? Sou entusiasta dessa luta agrária brasileira aí.
Maravilha. Eu que agradeço, Valdemir, o espaço aqui, né? Mais uma vez. Parabéns pelo projeto que você desenvolve. Com certeza, o Movimento Sem Terra baterá na sua janelinha, sim, para poder divulgar aí as nossas pautas e as nossas lutas, né? Para finalizar, queria chamar a atenção que está tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei 735, né, que é o projeto de lei da agricultura familiar. E é bem importante, né, que a gente apoie a aprovação deste projeto de lei e depois, né, não só na Câmara, no Senado, mas também fazer com que o presidente não vete os pontos desse projeto de lei, porque ali tá algumas garantias que são garantias mínimas, né, para a gente poder ter uma política, né, de fomento para as famílias que estão no campo, elas conseguirem produzir os alimentos, ter uma renda e também conseguir fazer uma comercialização, né? Além disso, um processo de renegociação de dívidas. As dívidas dos bancos, dos ruralistas foram perdoadas logo na primeira semana de pandemia, mas o governo não abre negociação para a dívida dos pequenos produtores, né? E a gente sabe que isso é um ponto de asfixia também para os agricultores e agricultoras do campo, que é bem importante que se renegocie dívida e abra uma nova linha de crédito, né? E também nesse projeto de lei tem toda uma questão de incentivo à produção das mulheres, né? Porque nós sabemos que no campo a produção das companheiras ela é fundamental, mesmo porque as mulheres elas têm na sua forma de produzir uma forma muito diversificada, né? E essa diversificação é tudo que a gente precisa. E Joel, se com isso já quero me despedir. Que muitas vezes as pessoas pensam, né? Esse tema agrário é um tema mais ali de movimentos sociais do campo ou de acadêmicos de questão agrária, né, Joelson? Eu queria só reforçar que o tema agrário ele é destinado a todos aqueles que se alimentam, né? Quem coloca comida na boca todos os dias tem que pensar na questão agrária, né? Porque cada vez mais o nosso alimento ele é mediado de relações e são relações cada vez mais aí dominadas por esse projeto do agronegócio. Nós estamos numa situação muito difícil, pode faltar comida, né? Nós somos de um projeto que fortaleça essa agricultura do campo para que a gente possa não morrer nem de vírus e nem de fome. Valdemir, um grande abraço, viu? Valeu pelo espaço, desculpa os percalços técnicos, né? Mas faz parte aí da nossa comunicação atual. Grande abraço, Joelson também, e muito bom ouvi-lo, né, mais uma vez.
Vou aproveitar então, Valdemir, meus comentários finais. Gostaria muito de fazer um merchan, coisa que eu não fazia antes, mas agora eu vou fazer. Bom, o merchan é o seguinte, né? Para além desses pequenos artigos aí, que às vezes eu publico junto com Balaiada, com o site de vocês e também lá com o site A Terra Redonda, eu estou desenvolvendo um podcast, essa palavrinha nova para mim, mas já antiga para muita gente, chamado Por Uma Questão de Classe, e que nessa temporada focou questão agrária e subdesenvolvimento no Brasil. Então, são uma série de episódios de 40, 50 minutos, alguns passam um pouquinho disso, todos disponíveis no SoundCloud, no Spotify, em todos os outros agregadores. Então, para quem se interessa, foi mais ou menos um momento no qual nós pensamos, né, o meu companheiro de podcast, Jadir Correia, e eu, dois, né, ligados à área da economia política, mas com afinidade na temática, a gente pensou em fazer alguma coisa que fosse didática, mas ao mesmo tempo não muito enfadonha, né, e com todas as limitações de quem não é profissional. Então, é mais uma ação que a gente acredita que pode contribuir para a questão agrária. Às vezes, nem tanto, né? Vai que as pessoas acham que está uma merda. Perdão, não pode falar isso em live. Mas pode. Porque está muito ruim. Então, mas fica a dica, né? Por Uma Questão de Classe. Estamos no Twitter, arroba Por Uma Questão. Um outro merchan também é que estamos avançando muito dentro da universidade, mesmo em tempos de pandemia, com pesquisas e extensão agrária, uma coisa que nos movimenta. Então fica aí as redes sociais do NUPER, Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural da Universidade Federal de São Carlos. Nós temos um núcleo construído dialogicamente, horizontalmente, e que faz extensão, pesquisa e ensino por meio de formação. Então, são formas aí que a gente tem colocado a questão agrária dentro e fora da universidade. E nesse colocar a questão agrária dentro e fora da universidade, nós temos muitas alegrias. Uma delas é dividir espaços com vocês. Kelly Maforte, eu sempre rendo os meus elogios a você, né, porque é uma pessoa que eu tenho em altíssima conta, uma referência para mim desde sempre. Então, muito obrigado por mais esse compartilhar. Espero que possamos fazer mais. E a você, Valdemir, né, na sua pessoa, agradecer o Balaiada. E, obviamente, para quem não sabe, né, algumas pessoas que eu compartilhei o link, Valdemir é um advogado de causas sociais que não quer ficar rico e ainda corre risco de vida defendendo, né, no direito e pelo direito, defendendo assentados, acampados, quilombolas. Então, é uma honra estar com você e participar de um projeto que você desenvolve. Não teria como dizer não. Obrigado a todos e todas.
Bom, obrigado, gente. Obrigado, Joy. Obrigado, Kelly. Mandar um abraço aqui pro pessoal de Jaqueira, Pernambuco, Matões, né, no Maranhão, né, São José de Ribamar, aqui a etnia Tremembé, a Raquel Tremembé aqui. Tamo junto, pessoal. Isso aqui é um portal aqui para dar voz aí a todas as lutas sociais, né? Agradeço o comentário carinhoso do Joy, né? Trabalhamos junto aí um bom tempo já, conhecendo a Kelly hoje. Nós vamos fortalecendo esses laços aí e aí construir aí um Brasil com territórios livres aí para todos os que constroem, todos que plantam aí nesse Brasil. Obrigado, gente. Tchau. Um abraço a vocês. Estamos juntos aí.
Então é isso, esse foi mais um episódio da nossa temporada sobre questão agrária e subdesenvolvimento no Brasil. Voltamos semana que vem. Até mais!